Espero que estejam a gostar do Airlift e o almoço tenha sido bom. Calhou-nos agora esta sessãozinha depois do almoço e, portanto, a ideia é fazê-la o mais interativa possível para não morrermos todos com PowerPoints. E vamos começar, se calhar, por isso mesmo, uma demo. Mas é uma demo que eu queria, para já, pedir a vossa ajuda, porque é um bocadinho diferente. Normalmente as pessoas pedem para desligar os telemóveis, os tablets, essas coisas todas. Eu vou-vos pedir o inverso. Liguem os vossos telemóveis, os tablets, e tentem aceder a este sítio aqui. É uma pequena brincadeira, mas que vai ser útil para depois nós analisarmos o que é que está a acontecer aqui por trás. Está bem? Vamos lá ver se a minha maquineta aguenta tantos requests. Esperemos que sim. Vou-vos pôr isto mais um bocadinho. Quem puder, era giro. Hoje.
Está bom, está certo.
Está? Podemos. Já toda a gente tem o. Quem quer participar, já toda a gente tem o link. Então vamos aqui brincar um bocadinho com isto. Pronto. Querem que ponha o link mais uma vez? Espero que os visados da aplicação não se sintam muito ofendidos, mas isso são frases típicas do nosso futebol e, portanto, achei que fazia sentido. Acho que já toda a gente tem. Já temos 31 requests, boa. Pronto, a ideia é irmos acompanhando um bocadinho esta aplicação. E se vocês repararem, a partir de 30 requests, eu depois posso-vos mostrar o código, começamos a ter falhas. Mas do ponto de vista de disponibilidade, a aplicação continua disponível. Por acaso temos umas sondas espalhadas à volta do mundo. Não sei se vocês conhecem uma possibilidade que já têm hoje em dia no System Center On-Premises, é utilizarem sondas nos data centers espalhadas à volta do mundo da Microsoft. E temos aqui três sondas a dizer que a nossa aplicação está viva a partir destes sítios. Mas hoje em dia as nossas aplicações são uma manta de retalhos, não é? Temos componentes aplicacionais a viver no Azure, outros a viver noutra cloud qualquer, outros a viver on-premises, e esta aplicação é precisamente isso. Tenho um web service a viver no Azure, tenho outra componente a viver on-premises e estou a utilizar um cloud service, neste caso o Power BI, para vos renderizar aqui o número de requests. E à medida que os requests vão acontecendo, que vocês vão clicando, nós vamos vendo que, apesar da nossa aplicação estar disponível e até estar a responder adequadamente aos utilizadores, está com falhas aplicacionais. E a ideia é precisamente dar-vos um overview de uma solução para podermos endereçar este tipo de problemas. Temos aplicações dispersas entre vários sítios, temos aparentemente uma aplicação disponível para os utilizadores, mas com falhas aplicacionais constantes. Não é? E vamos explorar um bocadinho isto. Interessante aqui também saber que grande parte da audiência está com Chrome, também é interessante. E temos Safaris também, iPhones. Ok. Estava à espera que, entretanto, aparecesse aqui uma exceção que nos pudesse invalidar. Já agora, toda esta informação está a ser vista on-premises pelo SCOM. Isto é só uma integração possível com um parceiro nosso que mostra o que o SCOM está a recolher de uma maneira mais atrativa, mais apelativa, em HTML5. Mas isto está a ser monitorizado pelo SCOM, conseguimos ter uma noção em tempo real da experiência de utilização. Conseguimos também ter uma noção de quantas exceções é que estão a acontecer e o estado geral da nossa aplicação. Já agora também deixem-me votar. Pois, já começa a ressentir-se o meu servidorzinho. normalmente costuma ser bem mais rápido.
São erros aplicacionais.
Bem, a gente já volta a isto. Isto foi só para termos aqui algum volume de dados, para depois podermos olhar para estes dados e ver como é que podemos criar aqui alguma analítica sobre estes dados. Agora deixa-me ver porque é que este não está a fazer refresh. Pronto, era mesmo falta de refresh. O SCOM já apanhou que, de facto, a nossa aplicação está com um comportamento anómalo e já identificou as peças que estão com esse comportamento anómalo também. Tá? E a ideia é vermos como é que agora podemos arranjar formas de olhar para isto um bocadinho mais a fundo. O meu nome é Marco Dias, eu estou a trabalhar na Microsoft basicamente a ajudar clientes que têm contratos Premier na parte de monitorização, automação, mais ligado ao SCOM, mas também muito ligado agora ao OMS, que é um complemento fantástico também para o que temos on-premises. Do ponto de vista do que é que nós vamos falar, a ideia é três temas, três tópicozinhos, e fazermos muito, darmos uma noção de onde é que isto faz sentido, esta nova tecnologia, este suite de produtos, e depois falarmos de Log Analytics e Automation, com alguns exemplos daquilo que podemos fazer hoje em dia com o OMS. Uma ressalvazinha é que a ideia é fazermos isto o mais demo-oriented possível, o mais interativo possível também. E se tiverem alguma questão, eu não pus nenhum slide no final a dizer Q&A, portanto, se tiverem alguma questão, partilhem. Somos uma audiência relativamente pequenina, dá para nós fazermos aqui algo bastante interativo e não fiquem intimidados por isso. Mas basicamente hoje são estes dilemas que nós temos que lidar. On-premises é dificílimo continuarmos a manter bem geridos as nossas infraestruturas. Os developers começam a ter uma panóplia de soluções possíveis oferecidas por várias public clouds, o Azure sendo uma delas, e torna-se cada vez mais difícil gerir estas aplicações que estão espalhadas em vários sítios. E começam a ser complexas de perceber exatamente o que é que se anda a passar com elas. Backup e disaster recovery é outro desafio imenso, não é? Como é que eu consigo fazer backup agora a toda uma topologia que está espalhada? E, portanto, o que temos aqui é um shift no landscape, uma mudança de paradigma que as nossas ferramentas tradicionalmente on-premises sentem alguma dificuldade em se estender e agarrar todas estas coisas que andam a nascer em todo lado. E, portanto, a Microsoft tem vindo, ao longo do tempo, a traçar um caminho que nos permite endereçar isto. Com o System Center On-Premises também, se bem que, apesar do System Center On-Premises e o Rui Costa, que é a sessão a seguir, vai falar bastante disso, como é que nós podemos monitorizar peças aplicacionais que temos noutro sítio que não no On-Premises também, mas queríamos chegar um bocadinho mais além, porque chega um momento, dependente do tamanho da vossa infraestrutura, que é preciso recursos, que muitas vezes não temos disponíveis para as infraestruturas de management. E então a ideia foi criar uma suite de produtos, onde não vamos ter agora esta preocupação do hardware on-premises, e que possa complementar aquilo que tradicionalmente não somos tão fortes on-premises, como é aqueles volumes de dados gigantescos que se calhar é difícil lidar com aquilo, não é? Se calhar não é difícil e todos nós sabemos que é difícil. Portanto, tem sido um caminho que nos leva a este novo chavão que chamamos o Modern Management. E o Operation Management Suite, a promessa é que possa receber tudo aquilo que é Machine Data. E Machine Data, apelidamos de Machine Data tudo o que é dados que venham de máquinas. Event Logs, ES Logs, Security, Performance Counters, SIS Logs. A ideia é que consigamos receber estes dados, Machine Data, de tudo o que é sítio. Estejam esses dados onde estiverem. On-premises, na cloud. A ideia é... Espera aí que eu tenho aqui uma animação bonita. Ah, está quase. Giro. E depois aqui no Operation Management Suite termos uma base de dados relacional, baseada em Azure também, com um poder de computação imenso. E é isso que faz a diferença, é não termos que gastar esse poder de computação on-premises, alocar recursos, tirarmos partido do cloud computing para finalmente termos um sítio onde podemos agregar toda esta informação e criar analítica e criar contextos interessantes a partir deles. E é esta componente que hoje vamos explorar. Neste momento já conseguimos ter muitas soluções, portanto recebemos isto de múltiplas fontes de dados, conseguimos fazer gestão de capacidade também, change tracking, e fazemos uma integração quase seamless com o System Center. Com dois cliques, basicamente. E o Rui também vai mostrar isso na próxima sessão. E estas são basicamente as ofertas de valor que esta suite nos permite. IT Insights, finalmente agora temos uma base de dados imensa que podemos tirar analíticas sobre elas e começamos a ter respostas para coisas que nem sempre foram fáceis on-premises. Vamos com certeza melhorar a nossa excelência operacional. Vai permitir, a suite engloba também o Azure Site Recovery e o Azure Backup e portanto também vamos tirar partido também de Business Continuity ou de ferramentas que nos permitam implementar a Business Continuity. E do ponto de vista de segurança, finalmente também temos algo que possa recolher todos aqueles eventos de segurança espalhados por todas as máquinas que nós pensemos também. Many more to come. Mas esta é a promessa. Neste momento a suite oferece quatro componentes principais. Log Analytics, que é o que nós nos vamos focar hoje, é aquela capacidade de agregar dados e criar contextos a partir deles. Oferecemos também Azure Automation e Azure Backup, porque é importante que esta nova suite de management englobe logo uma série de ferramentas que nos permitem responder às necessidades, mesmo de quem não tem System Center on-premises. E, portanto, a ideia era oferecer uma suite de produtos de IT management a partir da cloud, as a service, completamente funcional. No entanto, se tivermos, de facto, on-premises com System Center, conseguimos potenciar ainda mais aquilo que conseguimos mostrar. E uma componente grande também de security. Mas a ideia, ou a promessa é esta, any cloud, any OS, tudo centralizado neste Operation Management Suite e extrair dados analíticos a partir deles, ou contextos analíticos a partir deles. E aqui é o Operation Management Suite, eu vou-vos dar um overviewzinho só da coisa. Que depois vamos complementar um bocadinho mais ao longo do dia. Mas basicamente a ideia é que, a partir do momento que nós tínhamos estas fontes de dados todas agora a enviar informação para aqui, nós podemos criar estes contextos. E vamos explorar aqui só dois ou três contextos muito rápidos, depois o Rui vai entrar em maior detalhe em algum deles. Vamos, por exemplo, testar este contexto aqui de sugestão. Não há sugestão? Sei lá, por exemplo, o SQL Assessment, que é muito interessante, que é apelativo graficamente, mas também, da mesma forma que a solution da AD nos dá uma noção de recomendações e como é que nós estamos sobre estas várias vertentes. Não é? Inclusive as próprias recomendações. Temos também, por exemplo, muito interessante, e este já com a integração do tal SCOM, que torna possível também, a partir deste portal da OMS, percebermos o que é que as nossas infraestruturas on-premises de monitorização, e aqui SCOM, uma integração muito fácil, mas também já conseguimos integrar com Nagios e Zabbix. E, portanto, tudo o que conseguirmos fazer para trazer estes dados e termos dados no mesmo sítio para poder ter estas análises, independentemente do sistema operativo ou do sítio, é o foco neste momento e já conseguimos trazer de muitas fontes também. Portanto, basicamente, os eventos, temos mais informação destes eventos. O ponto aqui é que tudo isto não são mais do que contextos analíticos trabalhados de uma base de dados gigantesca que vocês próprios podem aceder a ela e enfim, tenho aqui vários... Isto é um workspace partilhado por vários colegas meus e, portanto, tenho aqui várias queries de colegas que disponibilizaram aqui e que vocês, se utilizarem um workspace deste género, também podem ter várias pessoas com interesses diferentes também a guardar estas queries e vocês todos depois podem utilizá-las. Sei lá, por exemplo, dá-me tudo o que é evento e agrega-me, por exemplo, measure count by event ID. Pronto. E rapidamente eu consigo perceber, independentemente do sítio onde isto... Quer dizer, se calhar não. Tenho eventos. E... Event ID... Ah, já agora, isto é case sensitive, está bem? Portanto, é de ser um measure count, mas o by é por event ID com o D grande também. Pronto, e rapidamente tenho... Reparem que eu retirei da minha base de dados milhares e milhares de registros e consigo agregar estes registros, trabalhar estes registros como eu quiser, independentemente do sítio onde eles aconteçam. Posso ter centenas de máquinas espalhadas por vários cloud providers e rapidamente percebo, por exemplo, que este event ID 2112 acontece na minha organização muito. E posso explorar também mais este. Posso entrar dentro do evento, perceber onde é que ele está a acontecer mais. Posso, inclusive, dizer, eu só quero ver este tipo de eventos num time frame, ou estas slices que permitem filtrar esta informação também são muito úteis. Pronto, só um overviewzinho das solutions. Do ponto de vista de continuidade, a ideia é que haja um fluxo, porque isto é um cloud service, não deixa de ser um cloud service, e do ponto de vista de lançamentos de novas coisas, estão a acontecer uma cadência muito rápida. E, portanto, mesmo hoje, hoje estamos com um GUI à volta do AMS que não tínhamos a semana passada, e, portanto, isto acontece muito rapidamente. Novas features vão ser lançadas também, estão previstas agora duas ou três features também muito interessantes, que nós já vamos explorar também, mas a ideia é que esteja alinhada mais ou menos também com o ciclo do System Center, se bem que o ciclo do System Center, porque são produtos on-premises que requerem algum trabalho de upgrade, são mais periódicos, tá bem? Mas já agora, só para ficarem com uma noção, estamos a pensar o 2016, lá para o meio de 2016. Bem, a ideia agora é entrarmos um bocadinho nesta componente de log analytics um bocadinho mais a sério. Vamos explorar, vamos fazer algumas queries, vamos perceber o que é que poderemos fazer, tendo por base aquela aplicação que nós experimentámos logo no início. Esta coisa do log analytics permite-nos fazer coisas muito interessantes, mas basicamente... A ideia é utilizar uma nova linguagem de quarto nível, portanto, uma coisa muito... Não é preciso ser guru de SQL para poder fazer este tipo de queries. E estamos facilitados porque podemos guardar isto nos nossos favoritos. Tá bem? E ninguém nos obriga a fazer estas queries. É só mesmo para tirar partido destes dados que faz todo o sentido fazê-lo. Não é? Podemos basear-nos só nas solutions. Podemos depois, e é isto também vamos fazer, imaginem, por exemplo, que fizemos aquela query dos eventos, quantos eventos é que aconteceram. Imagina que eu estou à procura de um determinado evento, independentemente da máquina que esteja a acontecer, e se esse evento acontecer mais do que X vezes, eu quero saber, quero ter isso presente e quero que aconteça qualquer coisa. E, portanto, podemos tirar partido do Azure Automation para que isso aconteça. E também vamos dar uma vista de olhos a isso. Então vamos lá a mais uma demo. Vê se corre bem esta. Para esta demo, porque o que pretendemos agora é explorar um bocadinho o que é que aconteceu com aquela aplicação que tivemos a brincar no início, eu vou mudar de workspace. O que vocês tiveram a ver é um workspace que nós utilizamos para demonstrações. Temos praticamente 75 máquinas continuamente a despejar informação para lá, com os mais diversos componentes ativos. E vamos voltar lá daqui a bocadinho também. Mas este workspace foi um workspace que eu criei há 10 dias atrás, sensivelmente, e que, basicamente, o que está a fazer é receber... Deixem-me mostrar-vos também. É receber dados de dois servidores com Direct Agent e de mais 5 servidores através de uma infraestrutura de SCOM que eu tenho on-premises. Tá? Tudo isto se centraliza neste cloud service. Tenho um Linux, tenho uma quantidade de Windows também, sobre as mais diversas vertentes. Tenho isto sensivelmente há 10 dias, a despejar informação para este workspace, e já tenho alguma informação também aqui do ponto de vista de dados. Qualquer um de vocês pode, basicamente, ter isto completamente gratuito. Depende do volume de dados e do tempo de retenção. O Rui depois vai-nos mostrar o onboarding disto, que é muito simples, literalmente são 2 cliques. Mas reparem que eu estou num data plan free que me permite alojar 500 megas durante 7 dias. Estamos a dizer que eu tenho... basicamente 7 máquinas ligadas aqui e tenho sensivelmente 624 megas nos últimos 30 dias, o que quer dizer que os dados mais antigos vão começar a ser limpos. No entanto, só para testarem isto, este plano dá perfeitamente. Depois, do ponto de vista de licenciamento, há soluções interessantes que, se tiverem, por exemplo, System Center on-premises, conseguem estender o vosso licenciamento para incluir também esta suite. E esta suite, como vimos, não é só o Log Analytics que estamos aqui a ver. É o Log Analytics, é o Azure Backup, é a componente de segurança também. Portanto, são 4, basicamente 4 produtos que temos aqui disponíveis nesta suite e que estão licenciados com esta extensão do System Center, se vocês optarem ou tiverem a possibilidade de o fazer. Só para experimentar, mandar meia dúzia de máquinas lá para cima, este plano dá perfeitamente e já dá para fazermos umas brincadeiras. E, portanto, uma das coisas que queríamos perceber é o que é que anda a acontecer naquela aplicação hoje. E, portanto, temos aqui a nossa aplicação. Já agora a nossa aplicação está... deixa-me entrar aqui nas máquinas. A nossa aplicação está uma componente do web service aqui nesta máquina. Temos outra componente também aqui noutra máquina também. Uma máquina está com um agente diretamente a enviar tráfego para o OMS, outra máquina está via SCOM e a minha aplicação basicamente está distribuída por essas duas máquinas. A minha aplicação, que é esta aqui, basicamente uma componente da minha aplicação, se receber mais do que 20 requests, começa a fazer uma falha e um sucesso, uma falha e um sucesso. E é basicamente essas falhas que nós vamos querer identificar e perceber se podemos fazer alguma coisa por ela. E, portanto, se nós viemos aqui ao OMS e vamos tentar, por exemplo, procurar tudo o que é tipo, ou melhor, vamos type igual a event, dá-me todos os eventos que tu tens. Mas a ideia agora é que o evento que tem uma source possa ser a minha source. Está bem? Source é igual a frases futebol. Ou seja, a ideia é dá-me todos os eventos que tu descobriste independentemente de onde esta aplicação possa viver, até pode estar uma componente no Azure, outra componente no AWS, seja onde for, uma componente num Linux, dá-me tudo o que tu encontraste sobre isto. E há aqui erros que, de facto, são erros desta aplicação. Temos aqui, por exemplo, um módulo de back-end que provocou um Big Bang, e nós podemos procurar todos estes eventos. Podemos, por exemplo, perceber das máquinas que o geraram, como é que estavam estas máquinas do ponto de vista de performance nesta altura, se é um problema de performance, se é um problema aplicacional. Já vimos que aqui é um problema aplicacional, mas porque temos estes dados agora aqui todos, podemos basicamente correlacionar toda esta informação e tentar procurar exatamente aquilo que se passa. Então eu posso, por exemplo, dar-me todos os dados de performance cuja máquina seja esta máquina, que é basicamente a máquina que nos estava a dar problemas, não é? Onde o computer é igual a isto. Pronto, eu tenho aqui uma métrica de performance, que é o único performance counter que eu estou a tirar desta máquina, e a ideia é perceber se tínhamos algum problema de performance aqui, e de facto não temos um problema de performance. Portanto, não é um problema da máquina em si, é um problema eventualmente aplicacional, e podemos, inclusive agora, chegar aqui e no nosso evento, no event ID 112, que foi o event ID que eu escolhi. Pois é. Event ID 112. Que temos 576 ocorrências. Quer dizer que basicamente a nossa aplicação, do ponto de vista aplicacional, estourou 500 e tal vezes. Podemos ver onde é que ela está a estourar mais. Posso, por exemplo, fazer um measure count by computer e ele vai-me dizer onde é que ela anda, só está a estourar num sítio, mas já estourou bastantes vezes neste sítio. Posso ver ao longo do tempo como é que ela tem estado a reagir, e de facto este é um problema que esta aplicação tem tido ao longo do tempo. Mas o mais interessante é que eu agora posso criar um alerta ou sempre que isto acontecer. Sempre que eu, por exemplo, tiver mais do que, imaginem, 10 erros nesta aplicação na última meia hora, eu quero informar alguém ou quero agir sobre este problema, não é? Então eu rapidamente posso chegar aqui, criar um alerta e dizer, por exemplo, se eu tiver, e agora aqui não vale a pena fazer by computer, portanto, dá-me todos os eventos 112 que aconteceram, e eu posso dizer mais do que 10 eventos nos últimos 15 minutos, por exemplo. Vou usar esta search query que eu defini. Vou correr isto de 15 em 15 minutos. Tem que ser mais do que 10 eventos nos últimos 15 minutos. E a minha janela de tempo também é 15 minutos. Posso mandar um mail para quem eu quiser. Mas o mais interessante é que eu agora também posso correr um determinado workflow que depois me vai tomar uma ação sobre isto. Passa-me para dentro deste workflow estes eventos que eu estou a descobri-los, e eu posso depois tomar uma ação por isto. E imaginem isto aplicado a qualquer um dos cenários que vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas cenários, por exemplo, o que é que mudou no meu ambiente? Ou se eu quiser, por exemplo, garantir que aquela mudança, ou melhor, que aquele estado daquele computador tem que ficar assim, ou o estado dos meus IIS tem todos que ficar sobre determinada forma. E é fácil perceber se houve um desvio dessa configuração, e é fácil também eu aplicar essa correção. Não é? E é basicamente nessa área que íamos entrar agora. é até que ponto é que nós podemos, de facto, automatizar o que neste momento está a acontecer ou está a ser recolhido através do OMS e tentar essa correção independentemente do sítio onde a máquina esteja. Se ela estiver on-premises, temos agora o conceito de um hybrid, que eu não tenho aqui no slide, mas temos agora a possibilidade de correr esta orquestração, este runbook on-premises, com um conceito que se chama um hybrid worker. É algo que vocês definem no vosso ambiente, que vai ser uma perna desta automação, e que quando vocês mandam correr um runbook, esse runbook pode ser executado ou no contexto da vossa subscrição da Azure, ou até mesmo ser executado numa máquina on-premises com acesso às outras tools que vocês tenham. Imaginem, por exemplo, que vocês querem no OMS, sempre que acontecer determinado conjunto de eventos, vocês querem criar um ticket no vosso sistema de service desk, porque não fazê-lo desta forma? E é assim que se tem feito também. Portanto, o OMS está a olhar para um número de determinados eventos, acontece, é executado um runbook on-premises, que depois vai criar um ticket no Remedy ou outra coisa qualquer. A partir do momento que vocês conseguem ter esta integração on-premises, depois é um número infinito de possibilidades. Desde, sei lá, me lembrar de outro sistema de monitorização, vocês podem criar, por exemplo, um SNMP trap que mande uma trap para outro sistema qualquer. Portanto, do ponto de vista de integração, a partir do momento que nós temos esta perna on-premises, é ilimitada as possibilidades, não é? Então vamos para a automação. Pronto, a ideia é agora, temos aqui já um alerta que eu acabei por não criar, porque já tinha um alerta criado. Já agora, onde vocês veem todas estas configurações é aqui nas settings, tá bem? Que a gente já vai explorar isto um bocadinho mais, que temos algum tempo. E temos aqui esta componente alertas. Tá? Neste momento conseguimos criar 10 alertas, mas mais uma vez é uma limitação temporal. A ideia é que isto, claro, abranja mais possibilidades. Mas basicamente é aquilo que fizemos. Portanto, temos o evento 112, tem que acontecer mais do que duas vezes nos últimos 15 minutos. Neste caso, na última meia hora, corre de 15 em 15 minutos. E manda-me um mail e executa um runbook no Azure Automation. O Azure Automation tem também aqui uma solution que vos permite perceber como é que estão os runbooks que vocês estão a executar no Azure Automation. E a ideia disto é só dar-vos uma percepção de como é que estão essas execuções a acontecer, se elas estão a acontecer ou não, e se estão em bom estado. Tem também a possibilidade de saltar logo para o sítio certo onde essas automações vão de facto correr na vossa subscrição. Sempre bom. Também não podia correr tudo bem, não é? Senão nem era uma apresentação à Microsoft. Azure, vá.
Demogods.
Vamos utilizar outro browser, só naquela, só para ver se é compatível. Está em working. Ok. Parece que é deste. Já experimentaram um novo portal? É giro. Se bem que para quem usa o antigo já há algum tempo, parece ser muito bonito, pouco funcional. Mas depois de utilizar, até faz sentido. A história das slices e até faz sentido. Do ponto de vista da automação, vamos ter uma conta de automação na subscrição que está bind com o workspace de OMS, de Operation Manager, e é basicamente a partir desta subscrição que nós tiramos partido do Azure Backup. Tá bem? Pronto, eu tenho aqui uma conta de automação que lhe chamei Autocontoso, tenho aqui os tais meus runbooks, e se tudo corresse bem, quando vocês clicavam aqui neste tile, ele saltava para esta página aqui, onde tem a vossa conta de automação com os vossos runbooks. Está bem? Eu tinha este em edit, não devia estar. Devia estar published. Em todo o caso, só para vocês terem uma ideia, isto é muito código, mas pouco conteúdo. Está bem? Não se assustem. É de facto PowerShell, é assim que a automação funciona, pelo menos esta automação. No Orchestrator, que se calhar muitos de vocês conhecem on-premises, que foi um produto que a Microsoft adquiriu há uns anos atrás, que é muito interessante do ponto de vista gráfico, mas temos de facto algumas limitações do ponto de vista de escalabilidade. É um engine que funciona a 32 bits, e portanto a ideia foi criar primeiro on-premises, tirar partido do PowerShell workflow, e é também o PowerShell workflow que utilizamos aqui em cima. Portanto, um engine bastante poderoso. Temos a possibilidade de utilizar artefactos que estejam nas vossas fontes de dados. E a ideia aqui é que o OMS executa este runbook através de uma tecnologia que se chama um webhook. Está bem? Este runbook é executado e passa para dentro de outro runbook o resultado que veio daquela execução. E, portanto, este runbook, o segredo está aqui. Portanto, eu posso basicamente iniciar este runbook. O segredo está mais à frente. Tá bom? Posso executar este runbook e literalmente dizer onde é que este runbook vai correr. Neste caso, ele vai correr no meu worker group. E este tal worker group é o tal conceito híbrido de execução que vocês agora podem tirar partido. E um worker group não é mais do que um contexto abstrato que vocês definem. Vocês podem ter vários worker groups. E depois chegam a uma máquina on-premises e dizem: olha, máquina on-premises, liga-te à minha subscrição e tu agora passas a ser um dos meus nós de um determinado worker group. E basicamente a máquina que eu tenho neste worker group é é uma máquina que eu tenho on-premises, que por acaso escolhi o domain controller, só porque sim. Está bem? Portanto, basicamente, quando eu agora executo um runbook, eu tenho a possibilidade de fazer esta execução on-premises. On-premises ou no sítio onde este ambiente esteja, independentemente do domínio, não é? Portanto, aqui aquela máquina pode estar no domínio do sítio onde eu quero que execute, outra máquina pode estar, por exemplo, alojada noutro cloud provider qualquer, tipo AWS, ou seja o que for, e, portanto, é uma porta de entrada que eu tenho para falar com os meus outros sistemas, não é? E, dessa forma, se a gente for aqui ao meu Hybrid Worker, portanto, do ponto de vista de execução, os meus runbooks de OMS Remediation vocês aqui podem controlar as execuções, quantas vezes é que eles aconteceram. E, de facto, já temos aqui uma notificação ou uma execução às 2h33, ou 2, porque, basicamente, o OMS mandou executar, portanto, ele viu que havia, de facto, os acessos que vocês fizeram, viu que havia, de facto, mais do que 2 eventos na última meia hora, executou este OMS Remediation, que é o que está configurado lá do alerta, e depois este OMS Remediation foi-me executar este runbook, que por acaso corre on-premises. O runbook o que faz é literalmente criar um ficheiro de texto, mas imaginem também as possibilidades que vocês podem ter depois desta execução, não é? Portanto, deixem-me só mostrar-vos aqui o runbook. É tão simples quanto... É tão simples quanto isto. Basicamente é PowerShell, puro e duro. Não há aqui ciência nenhuma. E basicamente estou a criar um novo ficheiro de texto e a colocar dentro do ficheiro de texto o que vem de quem o chama. Tá bem? E imaginem que aqui poderiam, por exemplo, criar um ticket no Remedy, escrever qualquer coisa numa base de dados interna, fazer qualquer tipo de integração que vocês julguem necessário fazer on-premises. E aqui no meu Domain Controller, se tudo correr bem, tenho aqui o meu ficheiro modificado às 2h33 e lá dentro estão basicamente o que eu pedi para estar, só basicamente é o resultado da query do OMS. Portanto, podem perfeitamente agora pensar em possibilidades de integração a partir daqui. O Rui vai mostrar-nos uma, que é uma possibilidade também, mas endless possibilities aqui. Ok, portanto, o que é que, portanto, já explorámos Log Analytics, o que é que nós podemos extrair daquela informação toda que agregamos agora. Já explorámos também pesquisar relativo a uma aplicação que está espalhada por vários sítios. Já explorámos também a possibilidade de executarmos resoluções automatizadas. Vamos explorar também agora um bocadinho outro management pack que eu acho interessante, que é o de Change Tracking e Security. E depois abrir um bocadinho também esta discussão, o que é que vocês estão à espera de ver no futuro neste produto e se estão com algum desejo que querem ver concretizado, porque neste momento, com tanta gente do Product Group focados nesta ferramenta, parece-me que do ponto de vista de acontecimento, muita coisa vai acontecer nos próximos tempos. E a ideia é que o desenvolvimento deste produto, o driver seja as pessoas, seja as empresas. Portanto, há um site onde vocês podem promover as vossas ideias, votar nas ideias dos outros, e isso é o que está neste momento a ditar a forma como o produto está a ser desenvolvido. Está bem? User Voice está nos recursos também, vocês podem aceder, podem, no fundo, modificar a forma como o desenvolvimento deste produto está a ser feito. Portanto, vamos explorar aqui, por exemplo, o change tracking. Se calhar o change tracking neste ambiente não é tão interessante. Vamos mudar para outro ambiente que temos mais informação visual, interessante, que podemos ver. Vocês podem ter os workspaces que quiserem, literalmente. E aqui temos mais informação que podemos visualizar, e é sempre mais interessante, quando pelo menos há informação. Literalmente, este tipo de solução, que é difícil às vezes ter on-premises, por causa da volumetria e de não conseguirmos chegar a todo lado, está à velocidade de 2 cliques. Literalmente é meter as máquinas a reportar cá para cima e ativar este Solution Pack. Este Solution Pack o que faz, literalmente, é analisar todos estes dados. Sempre que se instala uma aplicação, por exemplo, num Windows Server, esse evento é registado no próprio Event Viewer, a dizer, foi instalada uma aplicação, mesma coisa quando se desinstala. E, portanto, podemos tirar muita informação do Event Viewer e apresentá-la numa forma bem interessante, recorrendo a este tipo de análise. Sabemos o que é que tem estado a mudar do ponto de vista de software, em que máquinas é que houve essa mudança. Toda esta informação pode ser complementada num cenário, por exemplo, de troubleshooting, se vocês estiverem a ter algum problema, não é? Imaginem, por exemplo, que há uma aplicação a ter um problema. Mas o que é que mudou durante este período? Ou no último dia, o que é que mudou no meu ambiente para eu estar a ter este problema se ontem não tinha, não é? Portanto, rapidamente, acedendo, por exemplo, a este solution, nós percebemos o que é que mudou no nosso ambiente. E é muito rápido, não é? Reparem que esta informação que está aqui está a vir daquele search que nós explorámos há bocado e veio até nós, assim, muito rápido, não é? Ter isto on-premises implica um investimento brutal de arquitetura, de infraestrutura, que de outra forma não conseguiríamos ter. Pronto, isto é tudo search, e a prova disso é que vocês agora podem clicar, por exemplo, este está-nos aqui a dizer que houve 60 mudanças de software nesta máquina. Portanto, eu posso clicar e no limite onde eu vou ter é o engine de search com a query que foi feita para apresentar aquele número aqui. Não é? E vocês literalmente podem agora agarrar naquela query, guardar nos vossos favoritos e, melhor ainda, podem, por exemplo, imagine, por exemplo, que vocês querem ver o que é que mudou do ponto de vista de configuração, mas querem apresentar isto por fazer um measure count. Measure count by computer. Ok? E agora vou dizer, olha, vamos guardar isto aqui nos meus favoritos, vou-lhe chamar mudanças e vamos-lhe chamar Airlift. Ok? E agora tenho aqui um conceito muito interessante, que é, então, mas eu agora tenho uma série de queries interessantes que eu acho que agora devem estar sempre presentes, sempre que eu abro este dashboard, eu quero perceber o que é que se anda a ver no meu ambiente, não é? Era interessante não só ter isto, mas também ter um meu dashboard onde eu pudesse espelhar toda essa informação. E aqui dei-vos alguns exemplos de umas queries que fiz previamente, que só para vos dar uma ideia da transversalidade da solução, do ponto de vista de tudo o que ela pode chegar e de toda a analítica que se consegue extrair destes dados. Eu consigo, por exemplo, perceber... Ah, pois, não estou na minha. Mas pronto, tudo bem. Mas aqui está o exemplo de colegas meus que já usaram também este dashboard. qualquer uma daquelas queries que fizemos podem ser, no fundo, trazidas para aqui com um indicador e vocês podem estar sempre ao corrente daquilo que se anda a passar. Não é? Por exemplo, se eu quiser agora adicionar aqui mais uma com aquela query que fiz o search, é tão simples quanto fazer customize, vou buscar a minha query, não é? Tenho aqui a minha query mudanças, adiciono ao meu workspace, e eu sei logo que houve 21 mudanças nos últimos dias. Posso ainda condicionar isto só, por exemplo, no último dia, nos últimos dois dias ou whatever. E consigo perceber o que é que mudou e onde é que mudou. Posso pôr isto no meu dashboard. E sempre que eu quiser, tenho algo que me avisa, que me vai avisando. Sempre que eu quiser perceber o que é que, um bocadinho mais em detalhe, é só clicar e ele apresenta-me tal query com o que mudou e eu posso investigar um bocadinho mais sobre aquilo que mudou. Uma das coisas que surge com... já agora, uma das novidades que vai aparecer agora daqui a pouco tempo também, vai entrar em GA daqui a dois meses, um mês e meio, é a possibilidade de vocês agora agarrarem nestes datasets e exportarem-nos para aquela coisa que é o Power BI. Não sei se vocês já conhecem o Power BI. Na primeira parte da nossa demo fizemos onde? Não foi aqui? Talvez tenha sido aqui. Ora, dashboard, live status. Na primeira parte da nossa apresentação fizemos uma referência aqui ao Power BI para estarmos a ver em tempo real o número de acessos e o número de erros que estava a acontecer na nossa aplicação. Isto é um serviço também muito interessante que vocês podem utilizar, mas basicamente o que eu faço é ter estes dados extraídos através de OMS que podem ser enviados para estes engines de Power BI e aqui brincar com estes dados de uma forma muito interessante. Perceber, por exemplo, os acessos que houve em determinado dia, perceber, por exemplo, o que é que neste dia aconteceu do ponto de vista de erros, o Chrome está a vencer do ponto de vista de erros, não sei porquê, o Internet Explorer até está bem comportado, mas consigo saber onde é que esses erros estão a acontecer. Toda esta analítica pode ser trazida também para on-premises ou desenhada on-premises e posta à disposição para os vossos utilizadores aqui neste portal de Power BI. Portanto, mais uma capacidade que vai acontecer agora de dentro em breve, que vai ser, de facto, muito, muito interessante. Está bem? Power BI. Ainda não está disponível no workspace que vocês têm acesso, que é também o workspace que eu tenho acesso na minha outra subscrição. Três minutos? Está bem. Devo só mostrar mais uma coisita. Outra coisa que também não está disponível ainda, portanto, neste momento o que está disponível, isto é uma subscrição que se vocês forem fazer o onboarding que o Rui depois vai mostrar, é basicamente o que está disponível. Ele já faz aqui referência a algumas coisas que estão aí a chegar. Mas, por exemplo, uma das coisas que é interessante explorar, por exemplo, é este Security and Audit. Que normalmente on-premises isto é muito difícil. É muito difícil nós termos uma base de dados centralizada onde vamos receber, por exemplo, os eventos de segurança de todas as máquinas que nós temos. Rapidamente vocês vão ver que isto vai para a ordem dos terabytes. E ter uma infraestrutura de SQL capaz suficiente para dar resposta a um reporting services ou outra coisa qualquer que possa explorar estes dados vai ser sempre um desafio grande, não é? Portanto, esta solution, a ideia foi dar uma solução para esse cenário. E, portanto, se viemos aqui ao... Está no outro. Desculpem. Devia ter aqui dois browsers com isto aberto. E, portanto, aqui o Security and Audit, que mais uma vez é literalmente à distância de um clique, só têm que pôr a máquina a enviar para lá e ativarem este solution. O que isto vai fazer é enviar para os agentes uma série de regras de recolha de informação. Essas regras de recolha de informação são o sumo, são o material para poder extrair esta analítica. E há aqui respostas que são um desafio imenso termos on-premises. E aqui não temos o constrangimento do processamento. Não temos, por exemplo, o constrangimento dos dias que mantemos estes dados. Para não termos bases de dados de teras, se calhar só podemos ter esta informação 7 dias, 14 dias. Aqui podemos ir, claro, se aderirmos a um plano de retenção maior, podemos ir até um ano desta informação, não é? Mas eu aqui estou com meia dúzia de dias e só para experimentar, é o suficiente para vocês começarem a ver, por exemplo, as tentativas de logons falhados, por exemplo. Uma coisa que também faz é muito interessante é depois a possibilidade que estes clouds de service vos dão. Se houver, por exemplo, uma máquina que esteja a falar com um IP que a Microsoft considera malicioso, e já agora há uma equipa dentro da Microsoft, que é a mesma equipa que trabalha nos cloud services da Microsoft, o Hotmail, o Outlook, seja o que for, que vai marcando alguns IPs como Darknets ou Suspicious, ou seja o que for. Se detectarem que alguma das vossas máquinas está a falar com um IP desses, vocês têm logo essa informação disponível para vocês. Tá bem? Portanto, eu consigo logo perceber quais são as máquinas que estão a falar com esses IPs e até, por exemplo, saber a que horas é que isso acontece, com que frequência é que isso acontece, tá bem? E onde é que aconteceu. Por exemplo, este IP é marcado como malicioso. A Microsoft identificou este IP como malicioso. E eu tenho 142 requests para este IP. E eu posso entrar dentro deste request e perceber qual foi a máquina que gerou isto, porque é que ele é considerado como malicioso. Neste caso, o endereço é um known phish. Portanto, há phishing a partir deste endereço. E, portanto, toda esta informação está agora disponível para vocês. Mais uma vez, o data plan free garanto-vos 500 megas durante 7 dias. E podem explorar todos estes content packs que estão disponíveis neste momento com a promessa que mais virão e também com a promessa que vocês próprios vão influenciar o desenvolvimento desta ferramenta. Temos neste momento muita gente do Product Group centrada nesta ferramenta. A ideia é que consigamos dar a partir da cloud um serviço de management tão bom ou melhor ainda, porque não temos limites de capacidade, que o System Center On-Premises nos oferece. E, portanto, a ideia neste momento é exponenciar as possibilidades do System Center com o OMS, mas a prazo é que isto também seja um serviço a partir da cloud, um as a service, que vocês podem utilizar independentemente de terem System Center ou não. Alguns links interessantes para umas sessões no Virtual Academy, alguns links interessantes que eu acho obrigatórios para referência. Este e-book feito pela comunidade ainda está em preview, mas tem lá, tintim por tintim, step by step, toda a configuração. Alguns vídeos também, o do Jeremy Winter a explicar o conceito. Uma sessão idêntica também a esta do Joseph Chen e do Satavale, dois membros da equipa de produto que estão a desenvolver esta suite também. Portanto, alguns recursos que eu acho bem interessantes para vocês ficarem. Isto é os slides que vocês já viram 4 vezes. E pronto, era isto que eu vos tinha para mostrar. Espero que tenham gostado, pelo menos despertado o interesse. É um produto muito grande, é uma suite de produtos muito grande. Já passámos um bocadinho do nosso tempo. A próxima sessão vai explorar isto um bocadinho mais in deep, ou como é que nós vamos integrar os dois produtos, System Center e OMS, e tirar partido do OMS com aquilo que já temos, com o investimento que já fizemos on-premises. Pronto, espero que tenham gostado e até à próxima.